Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Pois é, começando o nosso Sinal Verde dessa quarta-feira, 9 de outubro. Rita Zumba, você já se imaginou num mundo sem carros a gasolina?
Já. O mundo parece estar caminhando para isso.
É verdade. Na Europa, vários países e cidades já estipularam até datas para o fim dos veículos movidos a combustíveis fósseis.
Isso mesmo. Em Amsterdã, na Holanda, a meta é a partir de 2030 não ter mais esses carros rodando. Já a partir do ano que vem serão banidos os carros a diesel produzidos antes de 2005.
Olha, presta atenção, tá pertinho. Em Amsterdã, na Holanda, já é 2030.
Daqui a 11 anos,
praticamente. Daqui a 11 anos, isso. E carro a diesel já a partir do ano que vem, né? Carro a diesel produzido antes de 2005 já não poderão circular em Amsterdã, na Holanda. No Reino Unido, a meta é um pouquinho mais esticada, 2040.
Isso mesmo. Já no Brasil, em 2022, a Ilha de Fernando de Noronha será o primeiro território brasileiro a proibir a entrada de novos veículos poluentes. E até 2030 quer eliminar os que já estão circulando por lá.
Bom, fora isso, existem movimentos paralelos de substituir os carros ou diminuir o seu uso. Diversas cidades pelo mundo já restringem a circulação em algumas ruas. Algumas famílias, por conta disso, passaram a ter, ao invés de dois carros, apenas um carro. Outras simplesmente abandonaram o uso diário do carro.
No Senado, a semana começou com essa discussão na Comissão de Meio Ambiente. No centro do debate está um projeto que proíbe venda de carros movidos a combustíveis fósseis a partir do ano de 2060.
Pois é, o objetivo é reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera e nós vamos conferir como está essa discussão com a repórter Raquel Teixeira.
A frota brasileira de veículos passou de cerca de 32 milhões em 2001 para mais de 93 milhões em 2016, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte. Esse crescimento no número de carros também provoca o aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera e, consequentemente, o aquecimento global e o surgimento de mais casos de doenças respiratórias. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, afirma que o Brasil tem uma vantagem competitiva em relação à eficiência energética e que é preciso estudar o tema com calma.
Nós não temos absolutamente nenhum interesse em provocar uma transição energética rápida e sem estrutura quando nós justamente estamos confortáveis do ponto de vista dos combustíveis que temos. Não podemos nos esquecer que, além de ter pré-sal e ter cana, nós temos também a matriz energética mais limpa das grandes nações do mundo.
Para o diretor da Empresa de Pesquisa Energética do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Ferreira Coelho, é preciso estimular a combinação de diferentes fontes de energia para diferentes usos.
Acreditamos que os veículos elétricos puros têm uma participação importante em nichos de mercado, como frotas de táxi, frotas de serviço público, serviços de entrega e serviços de compartilhamento de veículos, sendo muito importantes como uma alternativa para os grandes centros urbanos, onde nós temos um grande problema de poluição do ar e que afeta grandemente a saúde da nossa população. O futuro nos reserva uma combinação de motores mais eficientes, veículos elétricos e biocombustíveis.
O PLS 454 de 2017 segue a tendência mundial pela proteção do meio ambiente. França e Reino Unido estabeleceram que até 2040 deixarão de ser vendidos carros novos a diesel ou gasolina. Na Áustria, essa medida poderá valer já a partir de 2020. A Noruega fixou o prazo até 2025 e a Holanda até 2030.
Bom, nosso prazo é 2060. Alguns prazos, principalmente na Europa, onde essa preocupação começou muito mais cedo. A preocupação Isso. em diminuir o uso do carro em algumas grandes capitais, Londres, por exemplo, o centro expandido de Londres, você até pode circular com seu carro, mas a taxa que você paga é tão proibitiva que todo mundo prefere utilizar o metrô,
transporte público.
Né, para transporte público, principalmente o metrô, que funciona muito bem em Londres, e evitar tirar o seu carro da garagem e circular pelo centro, porque você vai encontrar engarrafamentos, vai encontrar uma taxa muito alta para circular no local que você pode acessar por meio do transporte público.
Sim, se aqui no Brasil fosse assim também, eu acho que as pessoas, tenho certeza que as pessoas utilizariam mais, menos o carro. Eu, por exemplo, quando morava em São Paulo, eu quase não usava carro, muita coisa a pé, metrô e ônibus, porque o transporte funciona. Claro que tem problemas lá também, mas aqui em Brasília, por exemplo, eu sinto falta de andar de ônibus e metrô e não faço com tanta frequência porque não é tão... não é tão funcional como deveria ser. Por ser a capital do país, entendeu? Assim, já cheguei a esperar, a levar 1h30 para um percurso de 4,5 km.
É, e você
entre o tempo
pensa
de espera do
vezes,
ônibus,
né?
O tempo de circulação. Então, tem que ter incentivo também por parte do governo em colocar transporte de qualidade para a população deixar o carro em casa, porque é até mais barato. É menos trânsito, menos poluição.
Menos estresse.
Menos estresse, você não tem que gastar com estacionamento, não tem que se preocupar. E um transporte público funcionando, nossa.
É, a coisa fica muito melhor. É
muito
um
melhor.
Conjunto de fatores, né, que vai possibilitar que essas metas sejam atendidas. Porque também não é só colocar a meta. Você pode colocar uma determinada meta e aquilo ser apenas um desejo de que isso vá acontecer.
Exato.
Mas isso tem que ser planejado para que, além de um desejo, isso seja factível, seja possível naquela meta, naquela data... É deixar a fabricação de carros que utilizam combustíveis fósseis e passar a utilizar ou o transporte público ou formas alternativas que em alguns locais já passam a ser a forma mais usual, não é mais nem alternativa. A questão do carro elétrico em alguns países da Europa já é uma realidade. Aqui no Brasil a gente está caminhando para isso.
E com o tempo eu acho que a tendência é baixar o preço, né? Porque
isso
é muito alto.
É.
Eu adoraria ter um carro elétrico.
Mas aqui muito caro, né?
Aqui no Senado, inclusive, já tem... Não sei se você sabe...
Locais para abastecimento de carro elétrico.
Para carregar os carros elétricos. O problema é o preço.
É, mas como toda tecnologia, o início, quem vai pagar isso são os inovadores, os pioneiros. Depois a tendência isso é cair e aí acaba se popularizando. A gente
viu
isso em várias coisas. O computador, assim que surgiu, era
telefone,
um negócio, né? Telefone celular, uma coisa. E hoje todo mundo tem. Então a tendência é que, à medida em que a tecnologia vá ficando mais acessível, mais desenvolvida, fica mais acessível também para a população. E aí, quem sabe, a gente não vai ter a oportunidade também de rodar por aí com um carro não poluente, um carro elétrico, né? É interessante.
Adoro.
Quem não quer, Rita Zuma? Bom, foi o nosso Sinal Verde de hoje. Na próxima quarta-feira, aí sim, já teremos o titular do programa, do quadro Sinal Verde, que é o nosso querido Bruno Lourenço, para quem a gente manda daqui o nosso abraço super especial. Bruno, grande abraço.